Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Boa noite, estão a ouvir a Voz da América. Hoje é sexta-feira, 31 de agosto de 2012. É dia de eleições em Angola, é dia também de Angola. Fala só. O Angola Fala Só hoje vai ser integralmente dedicado às eleições, claro, é uma edição especial. Vamos ter aqui, dentro em breve, os relatos dos nossos correspondentes nas várias províncias sobre como está a correr o dia. Vamos ter também os ouvintes, vamos ter também, a partir das 18 horas, o analista Carlos Rosado de Carvalho, analista angolano e também economista. Mas para já vamos dizer aos nossos ouvintes, lembrar-lhes que podem ouvir esta emissão na internet em www.voaportugues.com. Se porventura tentarem e não conseguiram, agradecemos que nos enviem mensagens para nós resolvermos o problema. Sabemos que de vez em quando tem havido problemas. Aqueles que estão a ouvir na rádio, estão a ouvir a 9805, 3865 e 17820, mas a partir das 18 horas têm que mudar para 1530, 9825, 15740 e mantêm o 17.820. Algumas notícias do dia. Angola está a votar. 9 milhões e 700 mil pessoas estão recenseadas. A CNE diz que está tudo a correr bem. A oposição diz que há problemas. Na Guiné-Bissau, as autoridades esclarecem que, afinal, não há guineenses entre os condenados à morte na Gâmbia. Em Moçambique, a comunidade islâmica cancelou uma manifestação contra o aumento da criminalidade. No Afeganistão, duas crianças foram decapitadas, uma delas pelos talibã, por causa do irmão ser polícia. E no Paquistão, uma jovem cristã de 14 anos foi presa por blasfémia e pode ser condenada à morte. São notícias desta sexta-feira. E agora, Angola, Fala Só!
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 Angola Fala Só. Durante a próxima hora vamos aqui falar das eleições angolanas. Elas estão a decorrer, as urnas ainda estão abertas durante mais uma hora e meia e, portanto, se ainda não votou, vá votar, que é para isso que servem as eleições, é para as pessoas participarem no processo político e, através do seu voto, fazerem uma escolha. As eleições estão a decorrer bem, segundo diz a CNE. O presidente da organização diz que há problemas aqui e acolá, mas que no essencial as coisas estão a correr bem. Não é essa a opinião de Isaías Samakuva e de Abel Chivukuvuku em relação, pelo menos, aos problemas com o credenciamento dos delegados das listas dos seus partidos. Isaías Samakuva diz que em Luanda há 1000 mesas da UNITA que ainda não têm qualquer delegado do seu partido. Abel Chivukuvuku disse que esta manhã ainda estavam a distribuir credenciamentos aos delegados e, portanto, há problemas com isso e também há alguns problemas que nos foram chegando relativamente ao facto de, pelo menos em Luanda, uma pessoa da nossa confiança, com quem temos estado em contacto, disse que foi a várias secções de voto e algumas não estavam a funcionar porque ainda não havia cadernos eleitorais. Não sabemos se, entretanto, os cadernos eleitorais apareceram. Mas a verdade é que, segundo o Ministro da Administração do Território, Bornito de Sousa, estas são as tuas declarações. Este não é o dia para estar a falar de coisas negativas. Hoje só se deve falar de coisas positivas. É uma das declarações que marca o dia. A outra é o do candidato do MPLA a vice-presidente, Manuel Vicente, que diz que nunca esteve em dúvida, ou que não está em dúvida, a vitória do MPLA. Dito isto, feita esta pequena abertura, vamos então começar a falar com os correspondentes e os ouvintes da Voz da América. Para já, nós temos em linha de Luanda o nosso correspondente Coco Mukuta. Vamos tentar perceber como é que foi o dia eleitoral testemunhado por ele. E Coco Mukuta, como é que foi o dia? Tiveste facilidade em votar ou és daqueles que não votaram? Como é que correu o teu dia?
Felizmente eu já exerci o meu direito de voto. Foi muito fácil para o fazer, porque, na verdade, é num sítio um pouquinho mais recôndito do centro e onde muita, pouca gente está a par deste processo. Digo porque muita gente não conhece os locais onde devem votar e eu muito cedo já tinha o conhecimento onde devia votar, assim fiz. Mas para então continuar, tive que subir um pouquinho mais até ao centro da cidade, onde as coisas estavam mais ou menos, mas lá ao fundo do município de Viana as coisas estavam complicadas. De facto, não havia nem observadores, nem cadernos eleitorais e as coisas começaram, pelo menos em algumas partes de Viana, um pouquinho muito mais tarde em relação lá ao sítio onde eu votei.
Mas, Coque Mucuta, quando dizes que não havia, quando dizes que não havia observadores e que não havia cadernos eleitorais, eram muitas mesas de voto, eram poucas, era mais ou menos? Qual é? Ou eram todas? Não eram todas, pois não?
Olha, numa das escolas onde estive presente só havia uma mesa a funcionar.
E de quantas?
As mesas estavam paradas.
Quantas?
Uma outra. Havia quatro sem cadernos eleitorais. E, bom, essa questão dos observadores também era importante para então verem e constatarem aquilo que estará a passar no pleito eleitoral. Em relação aos delegados, muitos delegados também, muitas mesas estavam sem delegados, pelo que constatei, fui conversando maioritariamente, em alguns sítios estavam delegados da UNITA, do MPLA e da Casa CE, mas registrou-se muita ausência de delegados aqui nas imediações de Viana, aqui nas áreas de Viana.
As áreas de Viana que foram aquelas por onde andou principalmente hoje o correspondente da Voz da América, Coque Mucuta. Coque Mucuta, muito obrigado por esta tua participação no Angola Fala Só. O Angola Fala Só hoje dedicado às eleições angolanas. Nós temos também aqui à nossa frente um site chamado eleiçõesangola2012.com. É um site que tem estado a recolher indicações de pessoas que vão lá lamentar-se quando encontram problemas, que assim a esperança deste site, que foi feito por um grupo de pessoas da sociedade civil, é de que, havendo um relato mais ou menos em tempo real de alguns problemas, pois que se lhe possa acudir e tentar solucionar. Um deles, e eu agora já agora dizia que nós, quando estamos, vamos ler aqui algumas das coisas que as pessoas escrevem e nós não temos maneira de certificar aquilo que está escrito, pelo que vamos apenas referir-nos a alguém que diga especificamente qual é o município, qual é a localidade, qual é o número da Assembleia de Voto, porque é a maior probabilidade dessa informação estar correta. Temos aqui uma, por exemplo, que foi posta às 17 horas, que diz que 900 pessoas estão em Ocuma, na Assembleia de Voto 101-30-35, na aldeia de Canjamba, em que, aparentemente, a CNE diz às pessoas que devem deslocar-se até Cacoma para ali votarem, porque houve problemas na Assembleia de Voto onde deviam ter votado, só que de Canjamba até Cacoma são, aparentemente, 45 quilómetros e as pessoas vão ter que ir a pé e, se calhar, só já lá chegariam à noite para poderem votar. Portanto, esta é uma ocorrência que foi aqui divulgada. É evidente que, em devido tempo, todas as ocorrências que nós aqui mencionarmos, vamos também a tentar, junto da CNE, saber se isto lhes foi participado e se puderam resolver esse problema ou não. E então agora vamos ouvir os ouvintes da Voz da América que nos vão contando como é que é este dia das eleições. Nós temos ao telefone também de Luanda o senhor Mudia Matuvi Luveto Matoko. Senhor Matoko, fala só. Senhor Matoko? Alô, senhor Matoko? Está a embalar o seu bebê?
Alô?
Sim, sim, senhor Matoko. Fala só.
Alô, sim.
Sim, sim.
Ainda boa noite.
Uma boa noite para o senhor.
Ah, sim. Ainda eu estou a falar de Cabinda.
Ok.
Falar de Cabinda.
Ah, joguei que estava em Luanda.
Eu ainda trabalho aqui em Cabinda, mas estou a estudar em Luanda.
Ok.
Então, acontece que eu, no pleito passado, eu votei aqui na universidade, que antigamente se chamava Universidade Agostinho Neto.
Uhum.
E nesse pleito eu confirmei o meu registro aqui, onde funciona a direção das águas aqui.
Portanto, aí mesmo em Cabinda, não é?
É, quando eu faço o pedido para saber o lugar de votar, me mande para ir no Lubango. E eu Lubango não conheço. Lubango não conheço, eu sou aqui de Cabinda.
Portanto, o senhor...
Estou aqui em Cabinda, eu vivo em Luanda, mas voltei aqui em Cabinda para vir voltar. E aqui quando chego, porque tenho que ir no Lubango. O que significa que hoje, todo dia, estou aqui em casa, não consegui sair, porque não tenho dinheiro para ir no Lubango, para ir voltar.
Ok.
Agora, eu queria saber o que faço.
Deve...
Para eu poder também participar.
Eu acho que agora deve apresentar isso, a sua queixa, à Comissão Provincial das Eleições. Eu acho que a melhor coisa...
Ainda ontem eu passei lá e me disseram que eu tenho que ir mesmo no Lubango. E eu não tenho essa possibilidade.
Pronto, então mas apresente a sua queixa por escrito e apresente também ao seu partido, porque os partidos políticos a que pertencem as pessoas que têm os problemas serão com certeza receptivos à sua queixa. Portanto, não precisamos de saber qual é o seu partido, mas o senhor pode ir à sede provincial ao local do seu partido e apresenta o seu caso e explica. Mas convém também participar à CNE individualmente, mesmo que eles digam que tem mesmo que ir ao Lubango. O senhor deve participar por escrito. Eu acho que é bom as pessoas participarem por escrito para depois não ficarem todos só a dizer assim no ar: ah, houve um impedimento, tenho essa inquietação, mas depois oficialmente não foi nada entregue. É sempre bom oficialmente ir entregar uma carta à CNE, fazer a sua exposição à sua delegação provincial e dizer: eu fui para votar, estou registado em Cabinda e me enviaram para o Lubango. Então isso não está correto, não é? E então... Pode também apresentar essa cópia ao seu partido político. Eu creio que, dessa maneira, será relativamente mais fácil nós podermos... Pronto, e as autoridades poderem ter uma noção do que é que correu bem para que depois se possa corrigir.
Tá bom. Muito obrigado.
Muito obrigado, então, também ao Sr. Mudiamatuvi Loveto Matoco, que esteve connosco a partir de Cabinda. E nós agora vamos para o Uambo. Ainda não para... um correspondente da Voz da América, não é o Uambo, é o Namibe. É o Namibe. Vamos para o Namibe, onde está em linha já o correspondente da Voz da América, Armando Chicoca. Armando Chicoca, boa tarde. Como é que foi a tua votação aí no Namibe?
É verdade. Muito boa tarde, ouvintes da Voz da América. Boa tarde, Luís. Portanto, a minha votação foi ótima. Portanto, votei na Assembleia do Impala Cine. Aí por volta das 7 horas e 2 minutos, foi muito rapidinho, como se diz aqui na gíria, tudo rapidinho, maneiras que as assembleias estão completamente vazias. Acredito que o método adotado para este ano foi o mais adequado, portanto, isto ia aumentar o número de assembleias, o número de mesas. Isso possibilitou que as pessoas, portanto, deixassem, portanto, de criar longas filas para poder, então, exercer o seu direito de voto. E depois foi um exercício bom, uma coisa bonita. E, enfim, também fizemos algumas rondas pelo interior, isto é, no município de Abibala, já lá estivemos, concretamente no Munino. Também estivemos aí na área do Caracum, no Giraul de Baixo, no Giraul de Cima, na Macala. Também fomos até o Tomba e, neste preciso momento, encontramos-nos aqui na escola primária Bondes, onde se encontra a Assembleia 14.01.121 e mesa número 1. E, Luís, se permitir, eu gostaria aqui de ter uma falazinha com a chefe desta Assembleia, se permitir, Luís.
Só se for muito breve, porque eu também queria te perguntar a seguir se foste a outros sítios e o que é que encontraste. Então faz essa fala muito breve.
Muito obrigado, Luís. Agora, queria saber, em primeiro lugar, o nome da senhora.
Hermina Antônia.
Dona Guilherme Antônia, como é que conseguiu gerir...
Ups. Alô? Alô? Perdemos a ligação com o Armando Chicoca. Já vamos tentar outra vez o contacto com o correspondente da Voz da América no Namibe. Isto é assim, só não acontece a quem não faz rádio em direto. Mas, entretanto, nós temos já também aqui em linha o nosso ouvinte Lote Cambia, em Benguela. Senhor Cambia, fala só.
Ok. Boa tarde, boa noite.
Boa tarde para o Sr. Lote Cambia. Então, como é que foi o dia das eleições para si?
Dia das eleições foi mais ou menos... Sei que foi mais ou menos, porque eu estive numa escola Chalimenga, em Benguela. Alô?
Sim, sim, estou a ouvir.
Ok, estava nessa escola. De facto, estamos ali sem pelo menos observador nacional ou internacional, nenhum jornalista que está a cobrir os trabalhos. conforme se ouviu os credenciamentos de alguns delegados de lista, por não ser credenciado, algumas mais a 100 pessoas que correspondem aos partidos políticos. E por ali, umas eleições bem organizadas com fraude renta através do regime.
Mas o senhor conseguiu votar? Estava o seu nome nos cadernos eleitorais? Conseguiu votar? Estava tudo certo consigo?
Sim, para mim foi tudo certo. Consegui localizar o meu nome sem nenhum problema, né?
Ok. E mas ali na...
observando o trabalho, sem delegado de vista.
Não havia os delegados dos partidos políticos, exatamente.
Sim, não havia delegado por motivo de não sendo credenciado. É também uma falha mesmo da organização da CNE. E, por último, alguns delegados de lista se queixaram que os credenciamentos, em vez de serem computadores, vinham em alguns papéis improvisados. E estes papéis improvisados não foi para todos, mesmo assim. E, uma coisa para Angola, acho que é triste para Angola. É triste para Angola, talvez estaríamos bons se tivesse também um governo de transição conforme a Líbia, ou Egito, ou Guiné-Bissau, que pelas últimas condições ou pelas últimas eleições sejam umas eleições com ainda um novo governo de transição, para que as eleições talvez vai passando a correr bem.
Muito bem. Então ficou aqui o depoimento que agradecemos bastante ao Sr. Lote Cambia, nosso ouvinte em Benguela, que deixou aqui o seu relato de como foi o dia das eleições, o que aconteceu quando ele foi votar. Vamos rapidamente então voltar ao Namibe. O Armando Chicoca já está outra vez em linha. Armando Chicoca, vamos à tua entrevista.
Ok, Luís, portanto, infelizmente a linha caiu, mas a Dona Antônia ainda está aqui comigo. A Dona Antônia, eu perguntava-se como é que vocês conseguiram atender, portanto, as pessoas deficientes físicas, assim como pessoas idosas, já que estão também na prioridade segundo a lei eleitoral.
Eles foram bem acompanhados e bem encaminhados, por isso é que o trabalho com eles correu muito bem.
Podemos dizer, então, que na sua Assembleia não houve constrangimentos?
Não, nenhum.
Os delegados de listas, dos partidos políticos, todos estão presentes?
Sim, estão presentes.
Pronto, Luís, agora estou à sua inteira disposição.
Muito rapidamente, nas assembleias de voto onde foste, estava tudo a funcionar bem?
Não percebi, Luís.
Nas assembleias de voto que visitaste, estava tudo, como, estava tudo a funcionar? Estavam abertas? Tinham os cadernos eleitorais? Estava toda a gente a votar? Ou assististe a algumas queixas?
Por cá, portanto, o único constrangimento que eu pude registrar, que a Voz da América pôde registrar, é efetivamente as queixas levantadas pelos partidos políticos na oposição, sobretudo a UNITA, a Casa Fé, Coligação Eleitoral, e também o PRS, dizem mesmo que foram injustiçados, porquanto os seus delegados de listas, portanto, não foram credenciados na sua maioria, okay. E sobretudo para os municípios do Virei, Bibala e também Camucuio. Há mesmo assembleias onde esses partidos políticos e também a coligação eleitoral, o CASA, não conseguiram finalmente colocar aí, portanto, os seus fiscais ou os seus delegados de lista. Esta é a queixa que se levanta aqui. E quanto à população em si, também notamos que logo pela manhã, portanto, desconfiamos bastante, porque as mesas já estavam vazias, mas a verdade é por aí que parece-me que o facto de se ter produzido, de se ter colocado muitas mesas, e também cada mesa, portanto, suportar apenas qualquer coisa como 500 eleitores, isto terá, portanto, resolvido assim rapidamente, logo pela manhã, portanto, que
e
todos
assim,
pudessem
exatamente.
Eleger. E
assim,
e sobretudo,
e
todos quase queriam,
assim
portanto,
haverá...
eleger-se, portanto, logo de
e
manhã.
E assim não haverá filas.
E
foi.
Neste momento, eu penso que as assembleias estão completamente vazias e não há, portanto, nenhum constrangimento até aqui que nos possa preocupar como um ponto de...
Ok. Armando Chicoca, obrigado pela tua participação aqui no Angola Fala Só. É assim mesmo, as mesas com menos pessoas inscritas são aquelas em que se vota mais depressa e não há filas. E já agora, notava aqui também do site Eleições Angola 2012, que na Assembleia de Voto 1033035 no Xenga Ucuma, que há 600 pessoas que estão à espera e que apenas 50 tinham votado às 16h30, porque muitas dizem que os seus nomes não constam nas listas e estão com fome e aborrecidas. Vamos então agora continuar a conversa com os nossos ouvintes. Vamos dar um pulo até à Lunda Sul, ao Sr. Eduardo Moene. Sr. Moene, fala só.
Muito obrigado. Boa tarde.
Boa tarde. Então como é que foi? Conseguiu votar? Estava tudo certo?
Bem, por mim eu consegui votar sem quaisquer problemas. Mas isto por mim. Por alguns não puderam ter esta oportunidade. Porque geralmente eu rodeio quase toda a cidade em muitas assembleias de votos a partir das primeiras horas da manhã, em que as assembleias não registaram a afluência massiva dos eleitores. Isto deve-se porque alguns eleitores que deviam votar aqui, esses eleitores registaram-se aqui e confirmaram o seu cartão de registro aqui, e os nomes saíram, alguns na província de Luanda, alguns na vinha província do Moxico, e outros até que deveriam votar aqui na sede municipal da cidade de Saurim. Então os nomes saíram nas comunas que distam alguns quilômetros, que não puderam como chegar aí para poder votar.
Exatamente.
Então, registrei das assembleias todas, passaram todo dia vazias. As pessoas iam votando uma pessoa por cada vez, até inclusive assim, algumas assembleias que encontrei, os membros da Assembleia de Votos estavam a dormir porque não haviam eleitores para poder atender. Então, este facto, não sei a que se deve. Não sei a que se deve. Até porque tenho aqui um registro de uma eleitora cujo nome é Avelina Anitta, e que os serviços de informação ao eleitor diziam que esta senhora poderia votar na Escola Primária do Candembe, na Zona B, Mesa 2, Página 6, cujo número de ordem é 60. Mas quando foi para lá, disseram que lá não se encontravam os dados dela. Então esta pessoa tinha que deslocar a uma comuna chamada Munakimbundi, em que essa senhora perdeu de poder manifestar a sua vontade perante ao voto. E
okay.
Não só, houve também alguns que poderiam votar aqui, mas os nomes saíram no Luena e em Luanda.
Muito bem, o senhor Eduardo Moen, do Lunda Sul, agradecemos aqui o seu relato. Já agora dizemos ao senhor Eduardo Moen e a todos os nossos ouvintes que, se encontrarem algum problema, devem comunicar por escrito à Comissão Provincial das Eleições ou às autoridades municipais, conforme a sua distância da capital provincial, e depois também entregar a cópia dessa sua comunicação às autoridades, ao seu partido político, para eles depois darem seguimento, que acho que é a melhor forma de as autoridades terem conhecimento de todos os problemas que aconteceram. Vamos num salto rápido a Malange, ao correspondente da Voz da América, Isaías Soares. Isaías, boa tarde. Calculo que tenhas conseguido votar.
Eu votei na escola de formação de professores, boa tarde primeiro, onde também votou o bispo da Igreja Metodista, José Kipungo, que acordou às 4 da manhã, e às 5 da manhã já esteve na escola com o mesmo nome para votar apenas quando eram 7 horas e 49 minutos. Quer dizer, o bispo teve que esperar 2 horas para poder exercitar o seu direito cívico. Mas o bispo aconselhou os jovens de 18 anos, já expliquei que pela primeira vez em Malange nunca tinham votado, e assim como disse que teve uma sensação, apesar de sofrer mais de 2 horas, de que o voto é importante, porque vai eleger o Presidente da República, o Vice-Presidente e os 220 deputados à Assembleia Nacional.
Ok. Foste a outras assembleias de voto? Tiveste a oportunidade de ver como é que noutras assembleias, para além daquela onde tu votaste, como é que nas outras assembleias as coisas estavam a correr?
Apesar de alguns precauções, pude ver que no princípio havia uma certa apatia dos eleitores, tudo porque os eleitores chegaram cedo, as urnas abriram tarde, e foi uma quebra-cabeça para depois descongestionar a situação. Quem também votou numa outra assembleia foi o governador provincial Boa Ventura Cardoso, que esteve na escola do primeiro ciclo hoje ainda. E o caso mais caricato, o governador teve que esperar 1 hora para votar, que segundo informações colhidas no local, que ele queria que a televisão pública de Angola fizesse uma transmissão em direta para que pudesse acompanhar o seu exercício de voto. E uma outra...
Olha, Isaías, tens que ser rápido, senão não conseguimos telefonar aos correspondentes todos. Conclui lá rapidamente.
Um outro aspecto também que nós temos, a UNITA continua a reclamar que muitos dos seus delegados de lista não foram credenciados, e várias mesas aqui no município sede e noutros municípios, com particularidade no Quirima, Cambuí de Catembo e Luquembo, não tiveram acesso aos credenciamentos, nem já os credenciamentos provisórios.
Isaías, obrigado. Então, vamos concluir aqui esta intervenção em direto de Malanje com o correspondente da Voz da América, Isaías Soares. Muito obrigado pela tua participação. E nós vamos agora para um ouvinte em Luanda, o senhor Samuel Trombeta, para nos contar como foi o dia das suas eleições. Senhor Trombeta, fala só.
Sim, eu sou o mozinho Samuel Trombeta. Eu votei em Luanda e já estou no Luiz no momento em que vos falo. Entretanto, eu tenho a pontuar aqui três questões. Primeiro, tem a ver com o credenciamento tardio dos delegados de lista dos partidos de oposição, como é óbvio. Muitos delegados de lista não foram a tempo de ir nas assembleias de voto por onde foram colocados. Porque a CNE credenciou-os de forma tardia, como já disse. A segunda questão tem a ver com os eleitores que escolheram um determinado local para votar, mas os nomes foram lançados em áreas longínquas. Há eleitores que seus nomes foram lançados a coisa como 300 quilômetros do local do seu habitat, né? do local onde vive. E nessa condição, realmente é difícil votar.
Ok, nós então...
Tem
que ser rápido, faz favor. Temos que ir para intervalo e temos aqui muitos ouvintes e os nossos correspondentes. Seja muito rápido para concluir, está bem?
Tá bom. A população do Kivunga, por exemplo, Kivunga no Songo, grande parte desta população, os seus nomes foram lançados para a área de Kimvuenga, que se situa a coisa de 90 quilômetros. É muito difícil. A outra preocupação que é tão grande para mim é o fato de que, em pleno dia da votação, a televisão pública da Angola colocou nos seus estúdios comentaristas a fazer comentários contra a oposição e a favorecer o governo. Para os cidadãos atentos, eu acho que poderão acompanhar isso e é uma pouca vergonha.
Ok, muito obrigado então aqui ao senhor, ao nosso ouvinte, o senhor Samuel Trombeta, que nos telefonou aqui de Luanda, já votou e regressou ao UIGE. E nós do UIGE, viagem rápida para o Sumbo, no Kwanza Sul, para o correspondente da Voz da América, Fernando Caetano. Fernando, como é que foi o dia das eleições nas assembleias de voto, por onde tu passaste hoje?
Exato, passando por todas as assembleias de voto, algumas, aliás, onde tanto podemos checar, a informação é de que tudo esteve calmo e a decorrer da melhor maneira possível. A Polícia Nacional jogou, ou continua a jogar, o seu papel importantíssimo, portanto, naquilo que tem a ver com a tranquilidade e ordem pública, portanto, das populações. Um sinal reside apenas no facto de que nós não fomos credenciados, portanto, pela Comissão Provincial Eleitoral, num exercício melhor que devia ser feito pela Direção Provincial da Comunicação Social, que apenas credenciou os órgãos de imprensa do Estado. Mas apesar dessa falta de princípios da Direção da Comunicação Social, conseguimos, através da boa vontade de muito boa gente, executar o nosso trabalho tal como é devido.
Ora, ainda bem, Fernando Caetano. Fernando, nós temos pouco tempo, vamos ter que fazer um intervalo daqui a pouco. Agradecemos a tua participação aqui no Angola Fala Só. Fernando Caetano, correspondente da Voz da América no Sumba, capital do Kwanza Sul. Nós daqui a pouco vamos partir para um intervalo. Já agora queríamos só notar ainda do site Eleições Angola 2012.com alguns outros registros de pessoas que estão aqui a deixar impressões sobre coisas que se passam nas assembleias de voto. De Viana, assinado por uma pessoa cujo nome não vamos mencionar, diz que há enchentes incríveis na Assembleia 1, mesas 3, 5, 6 e 8 na Universidade de Piaget, mas que as pessoas não estão a poder votar porque não há cadernos eleitorais no local. Nós ficamos à espera que as autoridades possam, entretanto, resolver este problema a estas pessoas da Universidade Piaget. Os ouvintes do Angola Fala Só agora vão ter que mudar as frequências para 1530, 9825, 15740 e 17820. Este é o Angola Fala Só especial do dia das eleições e nós voltamos já daqui a 15 segundos. Estão a ouvir a Voz da América, este é o Angola. Fala só de 31 de agosto, é dia de eleições em Angola e a Voz da América está a ouvir os ouvintes, as suas experiências no dia das eleições, a ouvir também através dos nossos correspondentes aquilo que está a passar. Nós vamos já daqui a pouco ao Lubango falar com o correspondente da Voz da América, Teodoro Albano. Temos também um ouvinte do BIE já em linha, mas temos também um colega e amigo e analista político, o Carlos Rosado de Carvalho, um analista político angolano, a quem eu saúdo. Muito boa tarde, Carlos Rosado de Carvalho, e bem-vindo ao Angola Fala Só.
Boa tarde, ouvintes.
E, Carlos Rosado de Carvalho, eu gostava de ter aqui uma opinião também de uma pessoa já com bastante experiência, que se lembra das eleições de 1992 e das eleições de 2008. Enfim, aqueles de nós mais cota lembram-se bem de 92, há 20 anos. Muito sucintamente, como comparas esta eleição com a de 92?
Eu acho que a principal diferença ao nível da votação tem a ver com a organização, que havia bastante receio, mas efetivamente a logística melhorou bastante. Eu pessoalmente, na minha secção de voto, correu tudo bem, como corre em outros países, e é preciso dizê-lo, como devia correr. E, portanto, eu penso que eu diria que a terceira terá sido de vez. Enfim, terá sido, eu digo terá, porque efetivamente passou-se na minha secção, passou-se nas secções de pessoas com quem eu falei. Infelizmente, nós em Angola temos algumas dificuldades em termos de informação, não sabemos muito bem o que se passou no resto das províncias, nos locais mais remotos. Não faço ideia, por exemplo, como é que se passou no Quimbel, de onde eu sou. Mas a minha impressão aqui de Luanda é uma boa impressão. Mas é preciso também dizer, Luís, isto é, como se diz em economia, o front office, o balcão, não é? Todos nós sabemos que estas coisas depois nos bastidores não se passarão exatamente assim. Eu, por exemplo, vinha ouvir a Eclésia, que dava conta que os elementos das mesas, os facilitadores, os assistentes, não tinham recebido alimentação durante o dia todo. Enfim, eu não notei isso quando na minha mesa, mas é só para dar ideia às pessoas que o que nós vemos é o balcão, é o front office. Depois, no back office, nós não sabemos exatamente como é que as coisas se passaram, mas enfim, vamos ser relativamente otimistas e pensar que tudo correu pelo melhor e que continue assim até ao fim em termos de processo eleitoral. Para já, e a minha primeira impressão é sem dúvida positiva.
Analista político e professor universitário Carlos Rosado de Carvalho, fazia-te uma segunda pergunta. A Comissão Nacional de Eleições disse que acreditou 97.910 delegados de lista, mas não disse qual era a percentagem em relação ao total de pedidos recebidos. Ora, desses 97 mil, eu estive a fazer as contas, 38.900, ou quase 40%, são do MPLA, 29 mil da UNITA e 25 mil da Casa CE. A UNITA disse-me que 29 mil quer dizer que só foram aprovados cerca de 2/3 do que eles tinham pedido, porque eles tinham pedido 50 mil, que era para ser 2 para cada uma das 25 mil secções de votos. E a Casa diz que os seus 25 mil correspondem apenas a 70%, porque tinham pedido um pouco mais de 30 mil. Ora, portanto, quer dizer que o MPLA tem mais 14 mil delegados do que a Casa e tem mais 10 mil delegados do que a UNITA. Achas que esta disparidade poderá ser importante no final do dia, quando estiverem a contar os votos?
Bom, eu espero que não. Como dizes, a própria UNITA disse que pretendia ter 2 delegados em cada subsecção ou mesa, não é? O que é importante é que pelo menos um tenha estado presente. Mas, efetivamente, este é um dos problemas, Luís. Nós, por exemplo, a doutora Júlia Ferreira, porta-voz de falar, mas ela fazia autênticos monólogos. Eu não via questões, os jornalistas a colocarem questões. E, efetivamente, esta questão dos delegados de lista é importante, porque, em última análise, são eles que, digamos, asseguram a bondade dos resultados e, portanto, se as atas forem assinadas por todos os delegados de todas as listas, não me admira que seja, e portanto era um pouco a expectativa das pessoas, MPLA, UNITA e CASA. O que seria desejável e o que eu desejo sinceramente que tenha acontecido é que pelo menos um partido da oposição tenha estado em todas as secções de voto. Isso seria muito importante que assim fosse. Mas isso são, efetivamente, os tais problemas que falava, Luís, não é? Os problemas do back-office, o problema de dentro. Nós vamos ao restaurante, nós só vemos a comida, não é? Não vemos o que é que se passa na cozinha.
Exatamente.
E, portanto, é exatamente isso que enfim, estando moderadamente otimista, eu acho que temos que falar, e o tempo, à medida que o processo for avançando, depois em termos de escrutínio, veremos o que é que a oposição tem a dizer sobre o assunto, mas efetivamente aqui eu eventualmente faltará também, não sei, algum trabalho de casa. Veremos se efetivamente os delegados, até aqueles delegados que foram credenciados, se efetivamente compareceram todos. Isso é outra questão.
Exatamente.
Também muito...
Muitas questões, muito Carlos Rosado Carvalho, que teremos a oportunidade com você de voltar a falar contigo ainda.
Exatamente.
Durante este processo eleitoral. Eu agradeço muito teres tirado alguns minutos do teu dia das eleições para estares aqui na Voz da América comentando connosco. Muito obrigado e até breve. Nós seguimos diretamente para o Bié, para o nosso ouvinte Luciano Colhenga. Senhor Colhenga, fala só.
Muito boa noite.
Muito boa noite, Sr. Colhenga. Então conseguiu votar? Estava tudo certo?
Não, estava tudo certo. Consegui votar. Tudo correu bem.
Muito bem. E na sua assembleia de voto, testemunhou algum problema ou estava tudo também bem com as outras pessoas?
Muitas irregularidades. Digo, houve muitas irregularidades. Só para dizer já que a CNE... foram realizadas as eleições, mas as irregularidades já existem desde o início do processo. Bom,
sim, mas não me fale senhor Colhenga, não me fale do início do processo, fale-me de hoje, do dia das eleições só. Isto é um dia para falarmos do dia das eleições. Deixe lá os políticos falar sobre o processo. A sua experiência eleitoral.
Sim. Entendi.
Estou a dizer, para não falar, não fale de antes do processo, fale-me do dia das eleições. Estamos hoje aqui a falar deste dia das eleições.
Não, sim. É isso que eu quero dizer. Que durante as eleições, durante o dia das eleições, registramos certas irregularidades nos locais das assembleias. Por quê? A maior parte dos delegados da lista dos partidos na oposição, somente o partido maioritário na oposição, não foram credenciados. Isso criou muita dificuldade. Depois, não só a multidão de pessoas que, quando atualizou para votar próximo da sua residência, mas agora já tem que ir votar a 400 quilômetros da sua residência. Isso está irregularidade que resistamos.
Okay.
Uma parte. Por outro lado, é que existem certas assembleias ou mesas de voto, que no caderno eleitoral quase que são 100 pessoas, não votaram. 200, 150 não votaram. Então essas pessoas não votaram porque morreram, não votaram porque ficam distantes dessas assembleias.
São perguntas, Sr. Colhenga, que vão ficar aqui em aberto, para as quais não temos agora resposta. Como já dissemos aos outros ouvintes, participe por escrito à CNE tudo aquilo que nos conta aqui, dê uma cópia ao seu partido político. Nós vamos avançar agora para o Lubango, para o Teodoro Albano. Teodoro Albano, na Uila, como é que foi o teu dia de votação? Está tudo a correr como deve ser?
Boa noite, Luís Costa. Boa noite, auditório da Voz da América. Dizer que, para já, o Lubango começou com alguma, digamos, agitação, porque as pessoas manifestaram essa vontade diz o seu direito de voto, e de facto foi visível em algumas assembleias de voto, particularmente daqui da cidade de Lubango, a aglomeração de gente com esta vontade de votar. E, efetivamente, podemos acompanhar ao longo do dia este processo, e, efetivamente houve uma grande adesão, uma grande aderência do pessoal, tanto dos angolanos aqui nessa zona do país, para exercer o seu direito, mas também, por um lado, este aspecto, por outro, também em conversa que pudemos ter com alguns presidentes de assembleias de voto, confirmaram-nos que provavelmente algumas pessoas, e se calhar não poucas, poderão mesmo ter ficado sem votar por causa deste problema de pessoas que se registaram numa localidade, os nomes saírem numa outra. E nos foi confirmado, de facto, que pessoas há que tiveram essa dificuldade e, claro, a depender também das condições de movimentação, deslocação, muita gente não terá votado hoje por causa dessa situação, se terem registado, por exemplo, num município, o nome sair num outro município, se calhar numa outra província de Angola. Portanto, essa também me parece ter sido uma das dificuldades que se verificou aqui na província da Huila em relação ao local de voto para muitos cidadãos eleitores.
Então, agradecemos aqui ao Teodoro Albano este retrato das eleições, aquilo que ele pôde ver, claro que ninguém pode estar na província toda ao mesmo tempo, mas aquilo que ele pôde ver das eleições na Huila, no Lubango, na sua residência, a capital provincial. Nós vamos voltar a Luanda, nós já tivemos o nosso correspondente Koko Mokuta a falar sobre a situação na zona de Viana, que foi a zona por onde ele circulou, e temos agora o Manuel José. Manuel José, estás em Luanda, em que zona é que andaste da cidade?
Olha, Luís, eu estou na zona da Samba, portanto, distrito da Samba.
E no distrito
eu
da Samba?
Eu andei por perto de 9 assembleias de voto desse distrito e, de facto, no princípio da manhã, verificou-se, em algumas assembleias, alguma enchente, né, alguma procura elevada pelo exercício do voto. Mas, a partir das 13 horas em diante, verificou-se em todas as assembleias, porque eu fui passando, uma redução. Havia mesmo algumas assembleias em que não havia mesmo eleitores, o que me leva a pressupor que ou terá havido um índice bastante grande de abstenção de pessoas que não votaram, ou então é por uma questão mesmo da própria estratégia que foi traçada que se verificou esse aspecto de algumas assembleias não haver em determinado momento eleitores. Os membros das mesas quase que dormiam por falta de eleitores. Isto já a partir das 13 horas nessas assembleias de voto do distrito da Samba por onde passei. E também na Assembleia de Voto número 16, Santa Bárbara, designada Mamamushima, verificou-se um caso de um caricato de um cidadão de nome António João Francisco. Ele se dirigiu à mesa, à sua mesa, e solicitou para votar, pediram-lhe o cartão do eleitor, mostrou e surpreendido com a resposta que lhe foi dada pela mesa de que esta pessoa, portanto a pessoa do Sr. António João Francisco, já havia exercido o seu direito de voto quando o elemento não tinha votado, porque há um elemento de caracterização de quem vota.
Okay.
É a tinta indelével.
Manuel José, muito obrigado pelo teu relato aqui de como das coisas que tu testemunhaste no distrito da Samba em Luanda, de como as coisas aí estão a correr. E nós vamos já agora para o Uíge. No Uíge, o correspondente da Voz da América, Pumba Cabinda, como é que estão as tuas coisas aí? Oi, creio que tivemos aqui um problema com a ligação a Cabinda. Vamos tentar então
Não.
O que é que se passa aí com esse telefonema? Bom.
Não, eu estava a dizer que não pensei que tivesse a contactar, a falar com o Luiz primeiro.
Nós estamos a falar com o Luiz.
Ah, pois, mas eu estou a responder de Cabinda.
Então responda de Cabinda. É o Sr. António Dopocali, certo?
Exatamente, António Dopocali.
António Dopocali, então, Sr. Dopocali, fala só.
Ok. Primeiro, é um prazer falar para a Voz da América. É sempre uma ocasião, não é, para nós podermos, digamos assim, dar o nosso parecer acerca daquilo que nos é, aquilo que toca a nossa alma, não é verdade?
Sim, senhor. Então diga-me lá, que nós estamos com muito pouco tempo. Como é que foi o seu dia das eleições?
Não, o dia até correu de forma perfeita. Terá havido, houve algum atraso na mesa onde eu votei, que é uma das áreas até privilegiadas, portanto, aqui no centro da cidade. Portanto, houve um ligeiro atraso. Em princípio, devia ter começado às 7 horas da manhã, mas nós começamos um bocadinho mais tarde, praticamente 8 horas. Mas, no geral, e eu até por acaso tive a chance de girar quase por toda a cidade, e acho que correu de forma perfeita.
Muito bem. Então aqui fica o testemunho do nosso ouvinte de cabinda, António Ndopokali. E nós agora vamos regressar a Luanda, onde está alguém a que eu posso chamar um velho camba, que é o Vítor Silva. Vítor Silva, boa tarde, como estás?
Boa tarde, Luís. Boa tarde, ouvintes da Voz América. É sempre um prazer falar para esta estação emissora de quem servi durante anos a fio.
Ora, era isso mesmo que eu queria lembrar aos nossos ouvintes. Tu fizeste a cobertura ao meu lado, e nós fizemos lado a lado, em 1992, das eleições de 1992, e foste o primeiro correspondente da Voz da América. Portanto, é com muito gosto que voltas a esta que é sempre e será sempre a tua casa.
É um prazer e recíproco, Luís, e para os ouvintes, uma empatia que acho que perdura ao longo dos anos. A Voz da América soube e tenho tido conhecimento, ainda continua a ser uma emissora de referência e muito escutada aqui em Angola.
Muito bem. E, Vítor, dá-me sucintamente, por favor, que já estamos com pouco tempo, as tuas impressões deste dia. Não sei se queres comparar com há 20 anos, mas com ou sem comparação com 92, as tuas impressões deste dia.
A minha primeira impressão é uma impressão de comoção, uma impressão de emoção pelo ato em si, portanto, por o votar, o direito de votar, o acesso ao voto, e isso, portanto, é um sentimento único, quase exclusivo. Em 92 tivemos aquele primeiro sentimento que, de facto, transbordou de energia, de alegria a todos os angolanos, e agora, em 2012, temos este terceiro sentimento, digamos assim, depois de termos tido já duas eleições anteriores. Mas o problema vem, para mim, não é problema, eu diria, vem de como chegamos aqui, da luta de libertação nacional, a independência, tudo isso que foi permitiu a que os angolanos pudessem, eles próprios, por si e por direito, votarem no dia de hoje. E foi esse sentimento que eu tive, Luís, hoje. Foi uma emoção muito grande quando eu me dirigi ali à escola, em frente ao governo provincial de Luanda. Uma organização impecável, estava lá o meu nome, a mesa, o caderno eleitoral, tinha observadores de vários partidos, inclusive o Adalberto da Costa Júnior da Unida estava lá presente. Quando eu exerci esse meu direito cívico, de facto recordei esse momento, como é que chegamos a esta eleição, essa é a terceira eleição em Angola. E isso para mim foi, de facto, o ponto mais alto
do
da
dia.
Eleição de 2012.
Vítor, muito obrigado pela tua participação neste nosso programa da Voz da América Angola. Fala só especialmente dedicado às eleições. Nós voltaremos em breve a estar em contacto contigo para fazermos um rescaldo disto amanhã. Mas agora nós vamos avançar para o UIJ. Agora sim, parece que no UIJ já temos em linha nosso correspondente Pumba Cabinda, certo?
Sim, de facto, dizer que no UIJ o processo decorreu na normalidade. E pontualmente foram abertas as assembleias de voto. Até ao meio-dia, as fileiras encontravam-se já reduzidas de eleitores. Ao nível da província, estavam destacadas 1.127 assembleias de voto e 1.728 mesas asseguradas por 8.640 membros, 1.127 supervisores logísticos e 322 assistentes eleitorais. Realçar que o governador da província, Luís, e primeiro secretário do MPLA, Paulo Pombon, votou na Assembleia localizada na Escola 11 de Novembro, enquanto que o secretário provincial da UNITA, André Pindi, na Assembleia número 0103063, no bairro do Papelão, enquanto que o secretário da Casa CM, António Fernandes, votou na Escola número 1056, mesa número... Também uma entidade de referência na província, bem
Emílio Sumbelano, bispo da Diocese do Ijo, fez a sua votação na escola 22 de novembro, mesa número 2. Dizer que dos 536.405 eleitores registrados na província do Ijo, pelo menos 1% não puderam votar por facto de seus locais de voto terem sido localizados distante da cidade, do município, da comuna ou então da povoação onde residiam.
Ok, muito bem. Pumba Cabinda, fica já aqui este retrato. Nós temos um tempo limitado, estamos a dar a volta pelas províncias todas e ainda queremos ir falar com alguns ouvintes. Portanto, muito obrigado pela tua participação aqui no Angola Fala Só, o retrato possível das eleições no Uige. E vamos até ao Uambo, onde está o nosso correspondente António Capalandanda. Ele geralmente vive no Lubito e trabalha em Benguela, mas divide o seu tempo entre o Benguela e o Uambo. E agora está no Uambo. E então aí, António, como é que estão a correr as eleições?
Praticamente, boa noite, caros ouvintes da Voz da América. As eleições aqui na província do Uambo praticamente está a ocorrer com uma fraca participação dos cidadãos. Isto devido mesmo aos problemas informáticos dos cadernos eleitorais que inverteu todo o quadro. Por exemplo, no município da Icuma, na Assembleia número 103034, de cerca de 10 eleitores, apenas 60 votaram. As pessoas ficaram nas assembleias de voto desde as 6 horas da manhã e abandonaram esta tarde sem poderem exercer o seu direito de voto. Já na Itunda, de cerca de 300 eleitores, apenas 10 pessoas puderam votar, e quanto ao resto, teve que ficar nas lavras, exatamente porque os seus nomes saíram noutras localidades distantes. Houve em alguns lugares em que se registrou a falta de cadernos eleitorais, principalmente aí na zona do Bom Pastor. E também notou-se uma grande ausência dos observadores, ou seja, dos delegados de listas, dos partidos políticos. Principalmente, só se verificou das 3 assembleias contactadas, ou seja, visualizadas, apenas 3, ou seja, uma assembleia tinha os deputados, ou seja, os delegados de listas dos mais partidos. Quanto ao resto, as 12 assembleias tinham apenas os deputados, ou seja, perdão, das 3 assembleias que se pode constatar, apenas uma tinha de todos os partidos concorrentes. Quanto ao resto, participaram apenas os delegados de lista dos principais partidos, falo precisamente o MPLA e a UNITA. Praticamente, neste preciso momento, as urnas estão fechadas e, neste preciso momento, há uma grande frustração dos eleitores que, em algumas localidades, ainda estão de frente às assembleias de votos a pedir uma explicação do porquê que não votaram.
Ok. António Capalandanda, no Uambo, muito obrigado pela tua participação aqui em direto no Angola Fala Só. Entretanto, nós aqui no site da internet que temos estado a consultar ao longo desta emissão, temos aqui, por exemplo, um ouvinte, Felizardo em Luanda, que diz, um eleitor, que votou às 17h50 no Rangel, na escola primária 5003, Assembleia de Voto 372, e que não havia um único delegado de lista. No Colégio Montinho, a Assembleia de Voto 88 estava encerrada, os eleitores dirigiram para 89, mas não podem lá votar porque não constam dos cadernos dessa secção de voto. Entretanto, também no Comandante Cassange, Assembleia 09-05-003, algumas mesas não havia cadernos eleitorais. Estes são, portanto, alguns dos problemas que têm vindo a ser relatados pelos eleitores, na esperança de que as autoridades possam, a tempo ainda, fazer alguma coisa. Nós vamos então dar aqui um pulo rapidamente à Lunda Norte, na Lunda Norte, onde está o nosso ouvinte Gabriel Yusuamo. Gabriel Yusuamo. Senhor Yusuamo, fala só.
Sim, boa noite.
Boa noite. Como é que foi o seu dia das eleições? Conseguiu votar? Está tudo bem?
Sim, consegui votar, mas constatou muitas irregularidades aqui no município de Lobalo.
Especificamente?
Porque houve fraca aderência do cidadão nas mesas de votos. O caso coincidiu com quando veio o governador da Lunda Norte a visitar o município. Havia um militante do PRS que estava a pôr camisola a polícia prenderam, meteram na cadeia. Anteontem o homem se meteu em fuga, a polícia seguiu, na mata bateram, o senhor ficou gravemente doente. E ali fez com que o povo não aderisse às mesas de voto. Houve mesmo pouca, fraca aderência de povo. E é uma pouca vergonha que se viu, a CNE não organizou mesmo eleições em condições. Mesmo dizem que as eleições houve condições, não houve. Aqui há fraca aderência de delegados de lista, não foram credenciados a tempo, também não estão. Os membros da Assembleia de Voto também, muitos deles estão a reclamar e não apareceram. É isso que aconteceu, pelo menos hoje, aqui no Lubalo.
Então aqui fica o relato do nosso ouvinte Gabriel Issuamo da Lunda Norte sobre algumas das questões que tiveram que ali enfrentar, pelo menos que ele testemunhou. Nós continuamos a encorajar todos os ouvintes não só a votarem, a exercerem esse seu direito de voto, esse seu direito de cidadania, mas também a, se encontrar alguma irregularidade, comunicarem por escrito à entidade provincial das eleições e apresentarem cópia ao vosso partido político, que é para depois esse partido político ter a oportunidade de fazer o seguimento. E nós agora vamos voltar ao Uambo, não para o nosso correspondente, mas para o nosso ouvinte Eusébio Armado. Senhor Armado, fala só. Alô, senhor Armado? Senhor Eusébio Armado? Estamos aqui com alguma dificuldade na comunicação com o Uambo. O nosso ouvinte, pelos vistos, ou não nos está a ouvir, ou nós não estamos a ouvi-lo a ele. De qualquer maneira, creio que o melhor é nós tentarmos... Ups, estou a ouvir aqui uma linha a cair. O melhor é tentarmos um outro ouvinte. Nós estamos a cerca de 4 minutos do final deste Angola Fala Só Especial e não é possível o contacto com este ouvinte. E, portanto, a 4 minutos do final, temos tempo para observar aqui no site da internet sobre as eleições, onde temos estado a recolher alguns depoimentos de pessoas que aqui vêm voluntariamente colocá-los. Por exemplo, estava a ver aqui um comentário sobre o Kazemba, que um eleitor identificado como Eduardo Vicente diz que cerca das 15h30 no Kazemba, na Assembleia 112, desapareceu uma urna. Desapareceu uma urna, portanto, não há confirmação, há apenas esta explicação que está aqui a ser dada neste site da internet, onde as pessoas podem vir durante o dia apresentar problemas para que seja mais fácil detectá-los e corrigi-los. No município da Maianga, no bairro Calemba 2, Escola da Paz, em frente ao nosso Super Assembleia de Voto 175, não tinha material de votação, não estava a funcionar. E ainda também, estou aqui a olhar para o ecrã do computador, um operador da CNE que está a trabalhar na escola 6004 no bairro Camama, Luanda, diz que estão a receber pessoas que não estão registadas nos cadernos eleitorais da Assembleia e não sabe como deve proceder, aonde devo encaminhá-las. Este operador da CNE, portanto, eleitor e cidadão, devia com certeza interrogar-se sobre essa questão junto das pessoas que estão nas assembleias de votos para prestarem assistência aos eleitores. E também aqui em Luanda há aqui um caso, que já que tivemos mais do que um caso destes, de uma senhora chamada Lucuni, que estava registada em Luanda, mas foram-lhe dizer que tinha que votar no Lubango. Nós agora vamos então voltar ao contacto com os nossos ouvintes nesta reta final, muito brevemente, só para fecharmos. Volsa Maurício no BS. Senhor Maurício, fala só.
Muito obrigado, muito boa noite por ter escutado a Voz da América. Angola Fala Só.
Sim, senhor, estamos quase a acabar o programa. Como é que foi o seu dia das eleições?
Sim, as eleições, eu falo a partir do BIE aqui, Camacupa, as eleições não foram tão boas, apesar de que houve fluxo de gente e estas pessoas não tiveram lugares próprios para votar, isto é, daqui para Moinha, Moinha para as outras áreas, as pessoas tiveram de um lado para o outro, para votar, os seus nomes não constaram nos cadernos eleitorais. outros seus nomes daqui do centro do país, os seus nomes que aliaram para o Kwanza Sul, outros para Muxico, outros a 50 quilômetros, enfim, as pessoas, até neste preciso momento, muitos, muitos que não votaram.
Mais agradecemos aqui ao senhor ouvinte, agradecemos ao nosso ouvinte, o senhor Maurício do Bié, a sua participação. Nós estamos quase no final deste programa, muito obrigado. Tivemos que interrompê-lo, mas é que já não temos muito mais tempo. Vai continuar aqui o noticiário da Voz da América e vamos ter mais informações sobre Angola e vamos ouvir os líderes dos principais partidos, o que eles disseram a seguir às votações. Portanto, não desligue, continue a ouvir a Voz da América nestas frequências. Nós agradecemos a todos aqueles que passaram por aqui pela Voz da América, pelo Angola Fala Só, nesta edição especial do dia 31 de agosto sobre as eleições. Amanhã a Voz da América volta a ter uma edição especial de eleições. Quanto ao Fala Só é tudo. As notícias continuam com o Eduardo Ferro.